Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro. Professora do Departamento de Letras Orientais da USP, ela escreveu o livro A Erótica Japonesa na Pintura e na Escritura dos séculos XVII a XIX. Esse título se compõe de dois volumes e foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Madalena, o livro é sua tese de livre docência. Quais os aspectos que você enfatizou nesse seu trabalho?
Eu enfatizo em especial a literatura e as artes visuais do período Edo, assim chamado na historiografia japonesa, o que corresponde aos séculos 17 a 19, ou seja, de 1603 a 1868, quando o domínio econômico, político, enfim, estava sob o shogunato de uma família chamada Tokugawa. Por isso, o período também é chamado de período Tokugawa. Nesses dois séculos e meio, um pouquinho mais, estudei várias filiações da literatura e das artes visuais. E essa tese de livre docência vai tratar somente de um aspecto, que é o aspecto da erótica.
Madalena, você poderia comentar o romance chinês do século XVI, A Flor de Ameixa no Seu Vale Dourado, e o impacto que esse livro provocou na sociedade japonesa?
Impacto que esse livro provocou na sociedade japonesa, não sei exatamente se pode ser medido. Eu abordei essa obra porque a China, como um todo, é o grande outro do Japão durante, sei lá, sempre, né? Desde sempre. Então, essa é uma obra que trata de temas literários e visuais e eróticos. E foi muito lida no Japão, por isso é que eu abordei essa obra. Também para fazer um contraponto com a linguagem, tanto da literatura, né, como da pintura japonesa. Ou seja, usei a obra como um contraste nas duas produções, chinesas e japonesas.
Parece não existir nenhuma época em que não tenha havido interesse pelo amor sexual. Porém, no período Edo, em particular, ele se impregnou até na gente mais comum. E podemos dizer que foi uma época de altíssima concentração na temática erótica. Pode-se também dizer, de outra forma, que foi um período em que se entrelaçaram as artes e o sexo. Se por um lado a área de prazeres Yoshiwara vendia o sexo, por outro, era também um local de apreciação das artes. No teatro Kabuki, ao mesmo tempo que se apreciava a arte do palco, vendia-se o sexo tanto para homens como para mulheres.
Madalena, de que maneira você estruturou o livro?
A produção japonesa é imensa em qualquer setor, né? Seja no setor da pintura em preto e branco, chamada Suibokuga, ou seja, pintura de água e tinta sumi, seja na pintura mais oficial e erudita das famílias Kano e Tosa, em biombos riquíssimos e fundos de ouro, seja nos escritos. Então, para fazer um recorte sobre a erótica, eu tive exatamente que cortar muita coisa, exatamente. E eu pensei da seguinte forma, como eu me dedico muito aos estudos de poesia e de narrativas do Japão, e me dedico ao estudo da xilogravura em especial, porque a xilogravura nesses séculos foi o meio por excelência do boom editorial, um meio em que as obras eram veiculadas, né? A xilogravura era o que hoje em dia seria um meio produtivo por excelência na época. Então, eu pensei em escolher alguns livros ilustrados, em primeira instância, e também, lógico, a produção de livros ilustrados é imensa, portanto, eu escolhi alguns artistas esteticamente importantes para mim. Não fiz uma seleção muito exaustiva, porque é um conjunto enorme de opções. Então, eu escolhi autores canônicos para estudar. São esses os livros de Shigemasa, de Hokusai e de Kunisada. Poderiam ter sido outros, mas enfim, tive que cortar um pouquinho. Um aspecto que me chamou a atenção é assim, o livro contém muitas coisas, mas eu senti necessidade de fazer estudo ensaístico sobre determinados temas. Então eu abordei dois temas. O primeiro seria as práticas femininas dentro do erotismo desses séculos e as práticas dos belos garotos. Então, esses dois ensaios são transversais. Eles pegam muitos pintores, muitos escritores de várias épocas, inclusive antes desses séculos, para desenvolver essa ideia, como seriam as mulheres são representadas nessa produção, né, pictórica e literária. E assim também os belos garotos. Então, resumindo, nós temos dois ensaios, um sobre as mulheres, outro sobre os garotos, e quatro livros de três pintores.
Multicoloridos, os livros do período já são acompanhados de imagens luxuosamente impressas que a técnica de então já permitia. A descrição do ambiente mostra objetos ricos laqueados e incrustados, portas corrediças decoradas, tecidos de estampas geométricas da moda, um rolo de pintura propositadamente elegíaca ao mestre de sua família artística, o Tagawa. Tanaka se pergunta se a cena não revelaria uma viúva com seu pombinho, ou seja, o seu amante, que de tudo faz para agradá-la. Nota-se ao fundo uma pintura em rolo de uma composição do mestre Utagawa Kunisada, do monge a perpetrar cunilíngua em Dama Imperial. Talvez aos que pretendam analisar as pinturas eróticas japonesas como representação de um olho masculino, caberiam questionar o papel que desempenham esses homens Desmorona Castelo, como se viu em Saikaku, e amantes sustentados por ricas viúvas ou poderosas cortesãs, sempre escravizados a satisfazê-las.
Madalena, quais são as principais características do erotismo japonês e de que maneira ele se diferencia do erotismo chinês?
Bom, sobre esse assunto, há um professor do Nichibunken, que é o Centro Internacional de Estudos Japoneses do Japão, Hayakawa Monta, que fez um estudo e ele coloca 10 características. São estudos que estão já publicados na nossa revista de estudos japoneses, através de uma palestra que ele deu aqui na USP, no nosso auditório da Casa de Cultura Japonesa, em 2006, que foi bastante bacana. E ele também publicou várias coisas sobre isso. O professor Hayakawa chama, aponta algumas características da erótica japonesa, entre as quais um interesse maior numa cena mais íntima em vez de num ambiente, por exemplo. Uma hipérbole, um exagero de proporções, especialmente nas genitais. Uma caracterização de personagens muito amplas. Então, todas as pessoas, ou enfim, todas as tipos de idade, profissão, ocupação, são representadas nessa erótica. E uma representatividade que enfatiza muito o vestuário, entre outras coisas, né? Mas essas seriam as mais importantes. Então, o exagero das proporções é a mais marcante, me parece. Ao passo que o chinês tem mais uma preferência sobre os ambientes. Então, a erótica chinesa continua descrevendo muito o refinamento dos livros, dos móveis, dos jardins, das pedras. E os personagens da erótica são pequenininhos, envoltos nesse ambiente. E se a mesma imagem fosse ser representada pelos japoneses, haveria uma abreviação do ambiente para se focar na cena erótica. É como se fosse um zoom dentro de uma cena. Tá? Essa é a característica principal em relação à produção da China.
Madalena, você poderia abordar a importância de Hokusai?
Hokusai Katsushika foi um dos grandes pintores desse período. Creio que no Ocidente deve ser o pintor mais conhecido, o das ondas de Kanagawa, que todo mundo chama de tsunami, naquela grande onda de Kanagawa. O Hokusai é um nome de pintor, dentre os mais de 50 que ele teve, ou seja, denomina uma fase pictórica. Na verdade, o nome Hokusai seria o nome desse pintor enquanto estilo chinês. Só que nós conhecemos esse nome para todos os outros estilos que ele trabalhou. Então, o Hokusai ele se tornou muito importante aqui no Ocidente, especialmente pelos trabalhos dos franceses, dos teóricos franceses do fim do século XIX, que acharam, enfim, Hokusai semelhante a Michelangelo. Colocaram na mesma estatura, né? São estudiosos que foram convidados ao Japão no fim do século XIX e começo do XX, que se encantaram com a produção de Hokusai. Ele foi um artista muito, muito prolífico, pintou em vários estilos, produziu muitos desenhos para livros eróticos e livros mangá, como ele chamou, série de 17 volumes de desenhos divertidos, que seria o significado de mangá, desenhos divertidos. O que pouca gente sabe é que, sim, Hokusai produziu livros eróticos. Então, eu escolhi um dos livros dele para apresentar nesse meu livro, porque, além de ter todos os elementos estilísticos do Hokusai, tem também o texto dele. Foi ele que escreveu o livro. Então, eu acho que trouxe uma contribuição para a gente ver o Hokusai enquanto escritor também. Uma coisa que eu esqueci de falar, esses livros eu faço um estudo e traduzo os textos, porque o que caracteriza o livro ilustrado japonês é a imagem e o texto. Então, se eu não leio o texto, eu vou ter uma compreensão um pouco limitada somente da imagem. E traduzindo o texto do Hokusai, o que nós vamos notar é que é um texto bastante bem-humorado, bastante risível, o que leva a uma abordagem do sexo enquanto riso, sorriso, prazer.
Na China, era chamado de kago, objeto substituto, e utilizado nas alas femininas dos palácios imperiais. Supõe-se, portanto, que a introdução no Japão se tenha dado através da China. Na antiguidade, eram feitos de pedra ou madeira e utilizados nos festivais de fertilidade em oferendas aos deuses. E no período Nara, começam-se a utilizar os chifres de bois ou búfalos. Em sua parte oca, colocava-se tecido empapado em água quente que os tornava mais macios e inchados, fazendo-os assemelharem-se ao seu sucedâneo, e eram utilizados para dildos solitários. No período Edo, pululam desenhos e materiais e também utilizações mais variadas. Consta em dicionário japonês especializado em sexo que o objeto, quando começou a ser exportado, foi chamado de farikata, termo derivado da língua portuguesa, fálica ou farica, na sonorização japonesa. E lhe outorgaram ideograma forma do orgulho ou da vontade, lembrando que Hari passou a ser o ideal das mulheres profissionais do amor da cidade de Edo e que Kata pode ser também alusão a objeto substituto que tem a forma de algo. Sugiyama Shigeru aponta 1716 como tendo sido o ano provável de fundação de Yotsumiya, que tinha filiais em Edo, Osaka e Kyoto. Como loja especializada em afrodisíacos e parafernália sexual, é a partir daí que os dildos e derivados começam a ser conhecidos amplamente. Mas sabe-se que já em 1626 havia vendas de shomeigan, remédio para a vida longa, pomada vendida como receita secreta para a fruição dos prazeres eróticos. A associação de shomeigan e de variedade de incensos como fortalecedores do apetite sexual era promovida conscientemente pela Yotsumiya como coisas estrangeiras, particularmente holandesas, o que lhes acrescentava status privilegiado de objeto exótico.
Madalena, você podia comentar a importância do dildo e quais as razões que levaram o seu desaparecimento gradual?
Bom, eu fiz um estudo do dildo seguindo muito Tanaka, que é uma pesquisadora japonesa, também bastante interessante, porque a gente vê a presença desses instrumentos ou implementos auxiliares do leito de maneira bastante evidente em várias obras da erótica, tanto das pinturas de rolos como também das estampas de folhas soltas ou dos livros. Então, o dildo, né, o implemento auxiliar, serve tanto para a mulher quanto para o homem. E ele serve tanto como substituto como protagonista. Há uma inventividade bastante grande. Nós estamos falando do dildo, mas nós podemos falar de bolas, de anéis, de fios, enfim, são vários instrumentos auxiliares do leito. Alguns pesquisadores dizem que esses implementos de auxílio ao sexo seriam substitutos para as mulheres na ausência de um homem, mas pelo que nós podemos atestar pelas imagens, embora haja uma pequena proporção que mostra essa imagem desses implementos como uma realização solitária, portanto, aí o dildo seria um substituto, mas a maior parte das vezes ele aparece como coadjuvante, ou seja, ele aparece para ajudar, para enfatizar, para brincar, cenas mais coletivas. Então, ele não é um substituto. Bem, por que ele foi desaparecendo gradualmente? Algumas razões apontam para uma maior liberação, talvez, ou um desinteresse, enfim, já uma moda, porque o período Edo também é um período que segue muitas modas. Muito, muito, muito. É um período bastante consumista, digamos, no sentido de sempre lançar modas, né? E quem lançam as modas são os atores, são as cortesãs. Modas no cabelo, modas no vestuário, modas no comportamento, modas na culinária. A culinária surge, japonesa, né? Surge no período Edo. A moda da poesia, enfim. E, nesse sentido, também, esses objetos do leito também vão sofrer modas, usos e costumes.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.